Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro pediu para que o ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, não fale de forma descortês sobre as Forças Armadas. Bolsonaro disse que os militares não estão se metendo nas eleições e que ninguém quer impor nada. Disse que os militares foram convidados por Barroso a participar desse processo. O presidente respondeu a uma declaração do ministro Edson Fachin de que quem trata de eleição são as forças desarmadas e quem ataca as urnas eletrônicas ataca a democracia, foi o que disse Edson Fachin. E sobre as declarações de ontem, tanto do ministro Fachin quanto de Bolsonaro, eu converso com o advogado Wallace Corbo.
O que o Bolsonaro diz agora? Ele diz que a crítica válida do ministro Fachin, no sentido de que as Forças Armadas não devem interferir nas eleições em si, que essa crítica é exagerada, ele brinca com um ego, de certa forma, que ela é descortês com as Forças Armadas, que as eleições são uma questão de segurança nacional. Todas essas palavras, Fabíola, elas podem estar ali ao acaso, mas elas podem estar ali também calculadamente, né? Quando o Bolsonaro diz, por exemplo, que as eleições são questão de soberania nacional, ele pode estar querendo dizer que as Forças Armadas têm algum âmbito de atuação em, por exemplo, fiscalizar as eleições, porque as Forças Armadas têm o dever também de proteger a soberania nacional. E é importante a gente já estar muito atento ao fato de que, mesmo que o discurso pareça ter diminuído, arrefecido, sendo menos violento, não se pode comprar essa ideia de que as eleições são matéria de força, de segurança, de soberania nacional e que, por serem soberania nacional, as Forças Armadas devem atuar. As eleições, elas envolvem, sim, a soberania do Brasil, mas elas se resolvem internamente no campo dos órgãos constituídos para resolver problemas eleitorais.
Josias de Souza comenta mais um embate entre o TSE e o Palácio do Planalto.
Para responder ao Fachin, o Bolsonaro dá uma de desentendido. Depois de atiçar os seus generais contra o TSE, depois de mentir sobre uma inexistente sugestão do Ministério da Defesa para que as Forças Armadas fizessem a apuração paralela das urnas, depois de declarar que o seu partido vai pagar uma empresa privada para auditar as eleições, depois de tudo isso, o Bolsonaro diz: eu não sei de onde o Edson Fachin está tirando esse fantasma de que as Forças Armadas querem interferir na justiça eleitoral. Então, Fabíola, o Bolsonaro age com o TSE mais ou menos como o punguista que bate a carteira e depois sai gritando: pega ladrão! Agora resta saber até onde os militares vão permitir que o presidente use as Forças Armadas como cúmplices nessa sua carreira de batedor de carteira ideológico.
Elon Musk anunciou nesta sexta-feira a suspensão temporária do acordo para comprar o Twitter. As ações da empresa desabaram em Wall Street. Segundo o bilionário, a aquisição depende da confirmação de que o número de usuários com contas de spam ou falsas na rede está abaixo de 5%. A compra, uma das maiores da história corporativa, poderá tornar Musk um barão das redes sociais, com poder de controlar o que ele mesmo definiu como praça pública de fato do mundo. O homem mais rico do mundo ofereceu no final de abril 44 bilhões pela empresa. Recém-nomeado ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida já criticou a licença maternidade de 6 meses, que definiu como um crime contra as mulheres. Disse que a mulher é mais eficiente fora do mercado de trabalho e defendeu a flexibilização das leis trabalhistas e o fim no imposto sindical e sugeriu que o partido nazista alemão de Adolf Hitler era de esquerda. As declarações aparecem em vídeos publicados em 2016 e 2017 em seu canal no YouTube. Em uma das gravações, Saxida ainda nega que a desigualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções era discriminação, dizendo se tratar apenas de um comportamento racional do empresário. Licença paternidade estendida. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que servidores federais que se tornem pais solteiros podem ter a licença estendida em até 180 dias, o mesmo tempo concedido às mães. Ou seja, em vez de ficar somente 5 dias afastado do trabalho para cuidar do filho, como prevê a regra geral, o homem poderá usufruir dos mesmos 180 dias que são concedidos às mulheres. Os ministros consideraram o princípio da isonomia entre homem e mulher e da proteção integral à criança. A decisão tem repercussão geral, ou seja, servirá para embasar as demais instâncias do judiciário em casos semelhantes. A Força Aérea Brasileira informou que excluiu definitivamente do seu quadro o sargento Manuel da Silva. O então militar foi detido na Espanha com quase 40 quilos de cocaína na bagagem em junho de 2019, quando integrava uma comitiva de apoio ao presidente Bolsonaro. A unidade militar informou que a expulsão se deu 3 anos após o ocorrido, porque a decisão só era possível após se esgotarem todos os recursos de ampla defesa e o contraditório. Em fevereiro deste ano, a justiça condenou Rodrigues a 14 anos e 6 meses de reclusão. Em 2020, ele já tinha sido sentenciado pela justiça espanhola a 6 anos de prisão e pagamento de multa de 2 milhões de euros. A Anvisa aprovou a flexibilização das medidas sanitárias em aeroportos e aeronaves. As atualizações foram feitas após a decretação do fim de emergência de saúde pública em decorrência da Covid-19. De acordo com as novas normas, está permitida a volta do serviço de bordo, a retirada de máscara para alimentação e o retorno da capacidade máxima de passageiros no transporte para embarque e desembarque. A obrigatoriedade do uso de máscaras dentro do avião e nas áreas restritas dos aeroportos continua mantida, além do desembarque realizado por fileiras e os procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies. O distanciamento físico continua recomendado sempre que possível, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde disponibilizou o acesso ao Certificado Nacional de Vacinação da Covid de maneira offline, ou seja, não é mais necessário estar conectado à internet para ter acesso ao documento, que agora pode ser salvo no smartphone pelo usuário. A nova atualização do aplicativo Conect SUS foi disponibilizada na quarta-feira com a opção, permitindo ao usuário ter acesso ao comprovante a qualquer momento. O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução para iniciar uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos pelas tropas russas na Ucrânia. Foram 33 votos a favor, incluindo a do Brasil, 2 contra e 12 abstenções. China e Eritreia foram os únicos países que votaram contra a resolução. O resultado foi considerado uma derrota para a Rússia, já que aliados do governo Putin, como Cuba e Venezuela, preferiam a abstenção. A ONU já havia estabelecido uma comissão de inquérito em março. Agora, o grupo terá como foco investigar, principalmente, as suspeitas de crimes de guerra nas regiões de Kiev, Kharkiv e Sumy, que foram temporariamente ocupadas por tropas russas durante a invasão da Ucrânia por Moscou nas primeiras semanas de guerra. Antes da reunião, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou os assassinatos de civis em grande escala e afirmou que apenas na região da capital Kiev foram achados mais de 1.000 corpos. Também ontem, o Alto Comissariado para Refugiados da ONU informou que mais de 6 milhões de ucranianos fugiram do país desde o início da invasão. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.